anos tenha calma. Quanto tempo vai levar pra maturidade da alma? Quanto vento vou levar na cara? Vento, tromba d'água pra entender a vida. Sempre que o vento mudar, sempre que o vento mudar, sempre que o vento.
Não gasta calor. Essa foi Mariana Aidar com Mayra Andrade. Elas cantaram Beleza, de Luísa Maita e Rodrigo Campelo. Ainda Ian Paiva com a autoral Juventude. Agora são 6:28. Eu sou Luciana Lucena, feliz com a sua companhia aqui na escuta da Sonosfera. E logo depois do intervalo tem especial das 6. Beijo, até amanhã.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM.
É sua, é da Bahia.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera.
Soy loco por ti de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy Loco por Ti, todo domingo às 16:00. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy loco por ti, todo domingo, às 16:00, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Domingo, na Educador FM, é dia de curtir o melhor rock and roll no mundo, com uma pitada de rock baiano. Você vai ouvir desde clássicos até alternativos, passando por sucessos estrangeiros, brasileiros e baianos.
Eu nunca tive nada.
Domingo, às 21:00, é dia de rock com Dendê. Aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
É da Bahia.
Olá, ouvintes da Educadora FM. Eu sou o Júnior Maceió, saxofonista alagoano. Estou falando aqui diretamente de Portugal, onde vivo há 8 anos. E hoje estou no especial das 6 para apresentar o meu segundo álbum, Sururu com Dendê. Este álbum, ele nasceu da minha vontade, né? Quando ainda estava no Brasil, quando eu ainda morava em Salvador, nessa terra maravilhosa que eu tenho um carinho enorme. E eu me sinto um alabaiano, de verdade. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito inquieto. Aí eu decidi mudar de país e vim para Portugal. E foi aqui que eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que era fazer uma faculdade de música, estudar, me aprofundar mais ainda. Aqui na Escola Superior de Música de Lisboa, onde eu cursei licenciatura em jazz durante 3 anos. E agora estou finalizando o mestrado em performance e também jazz. E, portanto, esse álbum, ele é fruto de tudo que eu vivi, né? Desde a minha infância, lá na minha cidade, Santa Luzia do Norte, da base que eu tive, que eu tenho, da música brasileira, da minha passagem pela Bahia, né? Por esse universo da música baiana, da experiência única de ter convivido com o maestro Letieres Leite, eu sou lá do começo da Rumpilés, eu tava ali no primeiro ensaio da Orquestra Rumpilés. Então, tudo isso me deu muita base para compor todos os temas, né? Durante o período da minha licenciatura, que foram 3 anos. E foi aí que nasceu o Sururu com Dendê, né? Dessa minha conexão Alagoas, Bahia e Portugal. E o álbum tá sendo muito bem recebido e eu estou muito feliz com o resultado. A gente abre o especial das 6 ouvindo uma música da minha autoria, A Harpa de Maria. Faixa do meu álbum Sururu com Dendê, que traz a participação da harpista portuguesa Maria Vassalo Lourenço. Você acabou de ouvir De Maceió a Lisboa. E aí, meu povo? Aqui que tá falando é Júnior Maceió, saxofonista alagoano. E estou apresentando no especial das seis, aqui na Educadora FM, Sururu com Dendê, o meu segundo álbum. Muito influenciado por alguns saxofonistas americanos que faziam muito isso. Gerald Albright, Marshall Parker, o David Sanborn. Então eu tava muito influenciado com toda essa riqueza que a música brasileira tem de balanço, de ritmos e enfim. Léo Gandelman, ele sempre fez isso, né? Ele misturava a cena do groove americano com elementos da música brasileira, com pandeiro, tamborins, né? O Léo faz essa mistura muito bem. E ele também foi uma referência pra mim pra criar esse primeiro álbum. E 10 anos após, eu venho com um álbum totalmente diferente, com uma outra linguagem, claro, com a minha essência da música brasileira. Principalmente lá na minha base, né? A música alagoana, a música nordestina, que é a música do Hermeto Pascoal, que é a música do Djavan. Então esses dois compositores, eles têm total influência nesse novo álbum, mas agora já misturando com os elementos jazzísticos, né, dessa minha vivência aqui em Portugal, no meio do jazz, convivendo com músicos de jazz na escola de jazz, né? E aí que tá a beleza da coisa. Eu queria trazer dois músicos portugueses, que são do segmento mais do jazz, e misturar com dois músicos brasileiros, né? O baterista Rogério Pitomba, que é lá de Natal, eu sou alagoano, e o Lobo, pianista, e o Rodrigo Correia, contrabaixista, são dois jovens músicos portugueses talentosíssimos, que deu a liga do balanço. Agora, no especial das seis, eu convido você para ouvir a música Vozana, faixa autoral que faz parte do meu álbum Sururu com Dendê.
Vou contar a história pra vocês aqui. Eu nasci em Maceió, Alagoas, mas minha infância foi toda lá em Santa Luzia do Norte, a terra do Sururu. O bicho pegava, todo dia era a mesma ladainha. Se minha mãe chegasse do trabalho e eu e meus irmãos não tivessem tomado banho, cheirosinho de roupa limpa, o pau cantava, a pisa era certa.
Encerrando o especial das 6 de hoje, ouvimos Sururu Condendê, faixa título autoral do meu álbum lançado em fevereiro de 2026. Eu sou Júnior Maceió, saxofonista alabaiano, e estive aqui apresentando esse meu disco instrumental. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só me acompanhar aí nas redes sociais, coloca lá, @JúniorMaceió, que você vai me encontrar em tudo que é lugar. Obrigado, meu povo, pela companhia e até a próxima.
O especial das 6 de hoje está terminando e contou com a produção de Mariana Freire. Para ficar por dentro das atrações do programa, basta seguir a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.
Direto. direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação em gestantes.
Imunização de grávidas pelo SUS reduziu casos graves de bronquiolite em bebês menores de 6 meses.
Os dados são do Ministério da Saúde. Natália Koslick.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra bronquiolite foram aplicadas no país.
Você vai ouvir também prova de vida.
Quem precisa fazer comprovação no INSS está recebendo aviso do governo federal.
Fique atento, a mensagem não solicita dados do cidadão. Márcia Fernandes.
Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço.
E ainda, novas regras de publicidade para bets começam a valer sexta-feira.
Está proibida a veiculação de análises sobre eventos esportivos que induz a realização de apostas.
Também está vedada a divulgação para crianças e adolescentes. Nazi Brum.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10 está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A vacinação de gestantes no SUS contra bronquiolite reduziu pela metade os casos graves da doença em bebês.
Os dados foram publicados esta semana pelo Ministério da Saúde.
Essas e outras vacinas presentes no esquema vacinal das gestantes ajudam a evitar internações e óbitos de mães e de seus bebês.
A vacina contra o vírus sincial respiratório, principal causador da bronquiolite, protege o bebê ainda durante a gestação até os primeiros meses de vida. É esse o período em que o risco de complicações respiratórias é maior. A obstetra Michele Egídio explica como funciona o mecanismo de imunização nessa fase da vida.
Vai passar anticorpos para a criança, mas não necessariamente ela vai conseguir impedir que a criança não tenha doença, mas vai impedir as formas mais graves, as que exigem ter. Então, a criança já vai ter algum tipo de imunidade ao vírus, então vai ter uma doença um pouco mais leve do que normalmente ela teria se a mãe não tivesse se vacinado.
Disponível na rede pública desde dezembro, a vacina contra bronquiolite é indicada a partir da 28ª semana de gestação. Assim que completou o tempo necessário, a técnica de enfermagem Fernanda Larissa da Silva compareceu a uma unidade básica de saúde para garantir sua proteção e de sua bebê.
Essencial, tanto para mim quanto para a criança. Não ter que ficar indo direto ao hospital e a saúde dela está íntegra, a minha também.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra bronquiolite foram aplicadas no país. De acordo com dados publicados essa semana pelo Ministério da Saúde, a vacinação de gestantes no SUS levou à redução de 52% dos casos graves da doença entre bebês com menos de 6 meses. O calendário vacinal de gestantes contém ainda outros imunizantes, como destacou a diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina de Melo Araújo.
Nós temos a vacina DPTA, que é a vacina que protege para coqueluche. Ela deve ser realizada a partir da 20ª semana de gestação. A vacina hepatite B, que é uma vacina que nós fazemos desde a infância, mas existem ainda algumas gestantes que não receberam. Então é importante receber a vacina contra a influenza, que ela é anual, e a vacina também da Covid-19. Então são doenças que, quando acometem as grávidas, elas têm um comprometimento importante, levando à internação e óbito.
Caso a gestante tenha perdido alguma das doses no tempo recomendado ou tenha quaisquer outras dúvidas, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa com a caderneta em mãos para verificar sua situação junto aos profissionais de saúde. Reportagem Natália Koslick.
E neste mês, a saúde bucal também está em pauta.
É o Júlio Neon, que alerta para os cuidados diários e prevenção de doenças bucais.
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento básico e especializado.
O Júlio Neon chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde bucal e da prevenção de doenças. Entre as principais recomendações estão escovar os dentes com creme dental fluoretado pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental diariamente, reduzir o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, evitar o uso de produtos derivados do tabaco e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Também é indicado procurar atendimento odontológico sempre que houver sinais, como dor persistente, feridas na boca que não cicatrizam, sangramento nas gengivas ou dificuldade para mastigar. Pessoas que utilizam próteses dentárias devem manter a higienização adequada e realizar acompanhamento periódico. Quem precisar de atendimento odontológico pelo SUS deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Quando necessário, o paciente será encaminhado para atendimento especializado, conforme a organização da rede de saúde do município. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Você já ouviu falar em soroterapia? A técnica consiste na aplicação de vitaminas e outras substâncias diretamente na veia de pessoas saudáveis.
E é usada em casos de desidratação ou em casos em que a pessoa não consegue receber nutrientes pela alimentação.
Mas tem gente buscando tratamento para aumentar energia e até rejuvenescimento.
Cuidado com essas promessas milagrosas de detox ou imunidade instantânea que aparecem na internet.
A Anvisa alerta: nenhuma evidência científica comprova esses benefícios.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que a soroterapia não substitui tratamentos médicos nem oferece benefícios comprovados para aumentar a imunidade, rejuvenescer, promover desintoxicação ou melhorar o bem-estar de pessoas saudáveis. O procedimento só deve ser realizado em casos com indicação clínica e sob orientação de profissional habilitado. A soroterapia consiste na aplicação de vitaminas, nutrientes e outras substâncias diretamente na veia. Segundo a Anvisa, esse tipo de tratamento é indicado apenas em situações específicas, como pacientes desidratados, internados ou que não conseguem receber nutrientes pela alimentação. A agência também chama a atenção para os riscos do excesso de vitaminas, que pode provocar náuseas, vômitos, dores de cabeça e alterações no funcionamento do fígado e dos rins. A Anvisa esclarece que não existe cosmético injetável. Produtos aplicados por injeção devem ser aprovados como medicamentos ou dispositivos médicos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A Previdência Social vai realizar atendimentos em todo o país nesse fim de semana.
O serviço será destinado à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Ao todo, são 20.900 vagas em todo o país.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.
Mais informações em gov.br/INSS.
Vamos falar agora de um dos serviços do INSS, a prova de vida.
Ela é feita de forma automática por meio de informações das bases governamentais.
Mas os beneficiários que não foram identificados estão sendo informados por meio de mensagens de WhatsApp enviadas diretamente pelo governo federal, que precisam fazer a comprovação de vida.
E um aviso importante: o Instituto não envia mensagens solicitando CPF, telefone, reconhecimento facial ou qualquer outro dado pessoal para a realização da prova de vida.
A prova de vida do INSS é um procedimento para confirmar que o beneficiário de aposentadoria, pensão ou outro benefício continua vivo. Com isso, são evitados pagamentos indevidos. Hoje em dia, a prova de vida é feita de forma automática, cruzando a base de dados. Mas se o beneficiário não for identificado nesse cruzamento, ele é avisado que deve fazer a prova de vida por meio de mensagem de WhatsApp. A autenticidade da informação é garantida por um selo azul de conta verificada. O banco que paga o benefício também envia notificação pelo aplicativo ou pelo extrato bancário, mas é preciso ter atenção. A mensagem enviada apenas comunica da necessidade da realização da comprovação de vida. Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço. Como ressalta a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Ana Cristina Silveira.
O INSS não liga, não envia servidores à casa dos beneficiários e nunca solicita dados pessoais, senhas ou qualquer tipo de pagamento para realizar a prova de vida. O Instituto também não pede CPF, endereço, dados bancários, nem envia links para atualização cadastral.
Para fazer a prova de vida, basta comparecer à agência bancária, onde recebe o benefício, levando um documento oficial com foto. Não é preciso ir numa agência do INSS. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais, no telefone 135 ou pelo site meu.inss.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Começou hoje o pagamento do sexto lote do abono salarial.
Saiba quem tem direito e como consultar o benefício.
Cerca de 4,3 milhões de trabalhadores podem receber, a partir desta quarta-feira, 15 de julho, o sexto lote do abono salarial referente ao ano base de 2024. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados com a carteira assinada em 2024. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração média de até R$ 2.766 por mês em 2024, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base e teve os dados corretamente informados pelo empregador no E-Social. Os trabalhadores podem consultar se tem direito ao benefício, o valor e a forma de pagamento através da carteira de trabalho digital ou no portal gov.br. O valor ficará disponível para saque até 30 de dezembro de 2026. Por decisão judicial, trabalhadores dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa também recebem o benefício nesta quarta-feira. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo telefone 158, nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O setor de serviços atingiu 1,9% de janeiro a maio deste ano, frente a igual período do ano passado.
É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE.
Esse indicador mostra o ritmo de atividades no dia a dia do país, como serviços de transporte, tecnologia, restaurantes e hotéis. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 0,4%. No acumulado de janeiro a maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado mostra um avanço de 1,9%. Nesse mesmo indicador, acumulado de janeiro a maio, o destaque positivo ficou com o setor de informação e comunicação, que subiu 6,2%. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,6%. E na comparação direta de maio com o mês anterior, o segmento de tecnologia não teve variações, mas outras atividades conseguiram crescer e ajudaram a assegurar o ritmo do setor, como detalha o gerente da pesquisa mensal de serviços, Rodrigo Lobo.
No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos, impulsionados pela parte de agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes.
O volume de serviços no Brasil recuou 0,4% em maio, após ter registrado alta de 1,1% em abril. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano se manteve em 2,3%, segundo o novo boletim macrofiscal apresentado hoje pelo Ministério da Fazenda.
Dentre os fatores externos que devem contribuir para a projeção estão a retomada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã e a instabilidade dos preços do petróleo e a possibilidade de novas pressões sobre a inflação global.
A equipe econômica também revisou a expectativa para a inflação deste ano.
A estimativa passou de 4,3% 4,35% para 5,1% em 2026, enquanto a projeção para 2027 foi ajustada de 3,5% para 3,6%.
De acordo com o boletim, a principal pressão continua vindo da alta dos alimentos e do setor de serviços.
A secretária de Política Econômica, Débora Freire, destaca como a instabilidade no mercado externo impacta a atividade econômica brasileira.
Basicamente, continuamos no cenário de desafio global da crise do petróleo, que tem gerado aí impactos generalizados sobre inflação e crescimento. Para o cenário de PIB, estamos mantendo a projeção de crescimento em 2,3%.
Estão abertos até amanhã editais da Conab para aquisição de alimentos destinados à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.
São produtos como açúcar, arroz, café, carne bovina, feijão, fubá, óleo e farinha.
Ao todo, serão adquiridas mais de 800 toneladas de alimentos.
Esse volume será disposto em cestas, para então ser entregue à população, como explica Ana Rita da Costa Pinto, superintendente de abastecimento social da Companhia Nacional de Abastecimento.
Por meio desses editais, a Conab vai receber propostas de organizações da agricultura familiar que tenham interesse em fornecer esses alimentos. Com o recebimento dessas propostas, será possível montar mais de 37 mil cestas de alimentos nas unidades armazenadoras da Conab em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E também vamos conseguir adquirir cestas já montadas, mais de 21 mil cestas já montadas.
As compras serão executadas pela plataforma Contrata Mais Brasil, com resultado previsto ainda para este mês.
A portaria que regulamenta a publicidade das casas de apostas online, as bets, entra em vigor no próximo dia 17.
Entre as mudanças está a proibição de utilizar estratégias ou análises sobre eventos esportivos para induzir a realização de apostas.
Também está vedada qualquer divulgação direcionada a crianças e adolescentes.
A fiscalização será feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e Justiça e Segurança Pública é voltada para os agentes operadores de apostas de cota fixa, ou seja, as casas de aposta online, as chamadas bets. A norma estabelece que a publicidade das bets, autorizadas a funcionar no país, deve seguir os princípios do jogo responsável. Ficam proibidas a divulgação de prognósticos e a exibição de apostas premiadas que sugiram a obtenção de lucro fácil, bem como a apresentação da aposta como suposta fonte de renda, como esclarece o secretário nacional de direitos digitais, Vitor Oliveira Fernandes.
A partir de agora fica claro que são proibidas veiculações publicitárias que induzam os consumidores a apostarem, que emitam palpites técnicos como se o ato de aposta fosse uma ciência ou se houvesse algum tipo de estratégia por trás do ato de apostar. Além disso, também fica vedado qualquer tipo de publicidade direcionada ao público de crianças e adolescentes que não podem ter acesso a esses produtos, já que apostas de cota fixas no Brasil são proibidas, terminantemente proibidas para menores de idade.
Antes da publicação de qualquer anúncio, as plataformas de internet deverão verificar se a empresa de aposta é autorizada a funcionar no país. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, afirma que a portaria traz segurança jurídica a todos.
É importante porque torna claro aquilo que é ilegal, como a gente pode combatê-la e também a publicidade abusiva e a prática abusiva. É uma forma tanto da gente comunicar melhor, mas ao mesmo tempo trazer mais segurança jurídica.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10 está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online. As penalidades para as bets que descumprirem as regras incluem multa de até 20% do faturamento da operadora, suspensão das atividades por 180 dias e, em casos de reincidência, a cassação definitiva da licença para operar no Brasil. Reportagem Nazi Brum.
Restauração ecológica e produtiva da bacia do Rio Doce em Minas Gerais.
Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a seleção de projetos de recuperação ambiental na região, após os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão.
Os investimentos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O edital Restaura Rio Doce está recebendo propostas até o fim de agosto. Conduzido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o edital vai selecionar instituições para executar e coordenar projetos de restauração ecológica e produtiva em 12.500 hectares na região da Bacia do Rio Doce. O objetivo é reparar e compensar danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, em Mariana, Minas Gerais. Serão destinados ao edital 618 milhões e 750 mil reais do Fundo Rio Doce. O gerente institucional do Fundo Rio Doce no BNDES, Guilherme Tinoco, detalha as ações que deverão ser desenvolvidas pelas instituições selecionadas de acordo com o edital.
Ele prevê a implementação de ações integradas de restauração ecológica e produtiva, associadas à recuperação de áreas degradadas, à conservação do solo e da água e ao fortalecimento da cadeia produtiva da restauração na bacia do Rio Doce. A restauração ecológica deverá ser realizada através da recomposição da vegetação nativa. Já a restauração produtiva deve se dar por meio de sistemas sustentáveis que conciliem geração de renda e conservação ambiental.
As propostas para o edital Restaura Rio Doce devem ser apresentadas até o dia 31 de agosto. Mais informações estão disponíveis no site bndes.gov.br/Restaura Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Jovens de 16 a 29 anos têm até o dia 20 de julho para se inscrever na plataforma Juventude Solidária.
A iniciativa oferece vagas de voluntariado em projetos sociais de diversas áreas e, em alguns casos, prevê apoio financeiro aos participantes.
Jovens com idades entre 16 e 29 anos interessados em atuar como voluntários em projetos sociais, fiquem atentos. As inscrições para a plataforma Juventude Solidária estão abertas até o dia 20 de julho. A iniciativa incentiva o trabalho voluntário em projetos que beneficiam comunidades de todo o país, especialmente em regiões mais vulneráveis. As vagas são em áreas como educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança alimentar e meio ambiente. Dependendo da vaga e do perfil do participante, pode haver apoio financeiro conforme as regras do edital. Quem fala sobre a ação é a secretária nacional de Juventude, Vitória Genuíno.
A gente selecionou 1.000 projetos por todo o país e você pode ter a oportunidade de se engajar numa ação social que está acontecendo no território. E os temas são diversos: saúde, comunicação, tecnologia, cultura, direito à cidade. A oportunidade de você se engajar numa ação e, se tiver uma ideia jovem, pode receber uma ajuda de custo de R$300 durante 6 meses, que é o período do edital. E também todo mundo recebe um certificado de participação que vai te ajudar aí no seu currículo, na sua vida profissional.
Para participar, basta acessar o portal Brasil Participativo, entrar na página da plataforma Juventude Solidária e preencher o formulário de inscrição. Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização do responsável legal. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Atenção, estudantes que participaram do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Já está disponível a lista de pré-selecionados na primeira chamada para o segundo semestre de 2026.
Os estudantes aprovados devem apresentar documentação diretamente na faculdade escolhida.
Nesta chamada, o ProUni ofertou mais de 471 mil bolsas de estudos, cerca de 220 mil bolsas integrais e mais de 251 mil parciais.
O resultado pode ser consultado no portal de acesso único ao ensino superior.
O prazo para comprovar as informações da inscrição começa hoje e vai até o dia 24 desse mês.
E essas foram as notícias do governo federal.